Nesse mês nós vamos estar falando sobre alguns salmos. E eu tive o privilégio de inaugurar esse tempo. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o Salmo 121, que eu denomino a caminhada ou a jornada dos forasteiros. Então você pode acompanhar a leitura que vai ser projetada ali no telão, ou aí com a sua Bíblia, como você preferir. Salmo 121, já tem no PowerPoint, não precisa tirar, é só voltar para aquele PowerPoint, o texto já está lá. Isso. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormitará, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Eu gosto dos salmos, porque, como já disse aqui, em outra ocasião, os salmos são escritos nos eventos da vida. Os salmistas não pararam numa mesa, eles não foram para um lugar, muitas vezes, recluso, para ali poder se inspirar a escrever algumas coisas no saltério. Eu acredito que eles foram escrevendo nos joelhos, nas paradas, encostando numa pedra, num tronco de uma árvore, na caminhada, na mesa que eles paravam para conversar. E ali eles conversavam sobre as experiências que eles tinham com Deus. E assim os salmos foram sendo escritos. Hinos, cânticos, expressões de experiências que o povo ia tendo com Deus. Deus estava com eles na sua caminhada e na sua vida, e Deus os acompanhava de uma forma linda e formidável. Gosto do Salmo 121, porque o Salmo 121, dentro do Saltério, é conhecido como o Salmo dos Peregrinos, o Salmo das Peregrinações, que nada mais eram os Salmos dos Peregrinos, daqueles que, dia ou outro, vinham a Jerusalém para prestarem um culto para Deus, e ali eles tinham uma jornada da saída da sua casa, da saída da sua terra, até chegarem em Jerusalém para ali poderem adorar a Deus. Eles iam para Jerusalém basicamente três ocasiões do ano, que eram as festas mais importantes dos judeus. Eles iam para a festa da Páscoa, estamos próximos à Páscoa aqui no nosso calendário, eles iam próximos à festa ou na festa do Pentecostes, e eles iam também na festa do Tabernáculo. E enquanto eles iam, quando eles saíam das suas casas, depois de trabalharem muito, de labutarem, eles pegavam os frutos da sua colheita, eles pegavam os seus rendimentos, e nessas ocasiões eles queriam ir até Jerusalém, que era considerado um lugar santo, um lugar de adoração, o templo estava lá, para ali ofertarem o melhor para Deus. Então, eles saíam das suas casas, pegavam as suas famílias, arriavam os seus animais, colocavam os mantimentos em cima dos animais, colocavam as suas ofertas em cima dos animais, e eles iam para Jerusalém. Só que o fato é que muitos vinham de longe. Muitos vinham de longe e a jornada era longa. A jornada era difícil. Jerusalém era uma cidade alta e muitos saíam de regiões baixas. Então eles tinham que andar muitos e muitos quilômetros, subindo monte, descendo monte, passando por vale. E essa rota para Jerusalém era uma rota muito visada por uma série de pessoas que trabalhavam com vendas, ali se aproveitando daqueles que vinham para Jerusalém, pessoas que também ficavam à espreita, sabendo que eles vinham com dinheiro, sabendo que eles vinham com recursos, com coisas boas para assaltá-los. Muitos, na sua jornada indo para Jerusalém, passavam por enfermidades, alguns até por causa das enfermidades, das oscilações de temperatura daquela região, muitas vezes ficavam tão enfermos que até vinham a falecer. Então a jornada rumo a Jerusalém era uma jornada difícil, uma jornada muito sensível a uma série de coisas que poderiam prejudicá-los durante a caminhada. Então, quando eles andavam naqueles vales, olhando para aqueles montes, quem sabe com medo dos ladrões, dos salteadores, quem sabe com as incertezas do que viria à frente, a pergunta deles é: quem nos protegerá? Olhando para esses montes, nós estamos aqui, de onde nos virá o socorro se algum perigo, se alguma situação vier sobre nós ou sobrevier sobre nós? E uma garantia eles tinham: que somente o Senhor que os inspirava desde o momento do plantio, desde o momento da colheita, desde o momento que eles saíram de casa para irem até Jerusalém, esse Senhor era o que os inspirava a dizer: o Senhor nos protegerá de todo o mal. E a nossa vida é muito parecida com a vida desses peregrinos. Nós estamos numa jornada, e segundo as Escrituras, aqui não é a nossa casa. Nós também estamos rumo a Jerusalém, a nova Jerusalém, como diz o livro do Apocalipse. E na nossa jornada até o encontro com o nosso Cristo na Jerusalém, nós também vamos enfrentar dificuldades como peregrinos, e enfrentamos. Nós também vamos passar por enfermidades, vamos passar por momentos de escassez, por momentos de dificuldade, de privações. Nós vamos passar por momentos onde nós podemos ser atacados na nossa integridade por ladrões e salteadores que vêm querer denegrir a nossa vida, a nossa imagem. Nós somos passageiros, a nossa casa não é aqui, e nós estamos em trânsito. E na nossa vida, e você sabe muito bem do que eu estou falando, porque você conhece bem a sua história, na nossa vida nós enfrentamos um monte de crises, não enfrentamos? Na nossa jornada rumo ao encontro triunfal com Jesus, nós estamos passando por uma série de circunstâncias, mas nós estamos em trânsito. Um dia, e hoje a ceia testemunha isso, nós estaremos na glória, celebrando com o nosso Senhor. E a jornada nossa aqui ser uma jornada de aflição e de perigos não é nenhuma novidade para nós. O próprio Cristo já nos advertiu lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, quando ele disse assim: olha gente, presta atenção, no mundo vocês terão aflições, na jornada de vocês vocês vão passar por dificuldades, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são, não são poucas, ele não diz poucas, ele não diz algumas, mas ele diz assim: muitas são as aflições dos justos. Mas o mais lindo é depois da vírgula, né? A vírgula é sensacional, ela dá um significado novo. Mas o Senhor os livra de algumas, de todas. Você crê nisso? Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nós somos advertidos que nós temos um adversário. Diz assim: temos um adversário, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, assim como aqueles peregrinos no caminho de Jerusalém perguntavam ao olhar para os montes: de onde me virá o socorro? De onde me virá o auxílio na minha jornada diante de tantos perigos que eu enfrento? Eu acredito que eu e você também, nessa noite, e em muitos momentos da nossa vida, podemos dizer: de onde me virá o socorro nessa situação que eu estou vivendo? De onde me virá o socorro nessa crise como peregrino que eu estou passando? De onde me virá o socorro nesse momento da minha jornada em que eu me sinto ameaçado, com medo, angustiado, angustiada? De onde me virá o socorro? Eu gosto desse salmo. E aí este salmo tem algumas lições preciosas. Você está comigo? Amém. Amém? E a primeira lição desse salmo maravilhosa é que Deus vem. O seu socorro vem. Deus vem ao seu encontro para o proteger. Deus vem ao nosso encontro, é um movimento dele em direção a nós. Quando pensamos que somos nós que estamos indo ao encontro dele, é ele que está vindo ao nosso encontro. E aí o salmista, é uma pergunta retórica, aquela pergunta que não precisa de resposta, porque a resposta já está ali implícita. Ele diz: de onde me virá o socorro? Tuxê, eureka, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Naquelas planícies, naquelas circunstâncias diante dos medos, diante das suscetibilidades, o que os encorajava a não parar na jornada, a não dizer diante do primeiro obstáculo, diante da primeira enfermidade, quem sabe até diante do primeiro assalto, diante da primeira arbitrariedade, o que os encorajava a não parar na sua jornada é que o meu Deus vem ao meu encontro. O meu Deus vem para fazer parte da minha jornada, Ele vem andar comigo, Ele vem me proteger, Ele vem fazer a minha jornada ser uma jornada segura. E o que é mais lindo, enquanto eles andavam, enquanto eles enfrentavam esses perigos, ao invés deles olharem para esses perigos, para essas dificuldades que estavam diante deles, eles se concentravam da onde vinha a provisão, o socorro, a força e a coragem deles. Eles se concentravam em Deus. A primeira lição para um peregrino que quer chegar em Jerusalém firme na sua jornada é saber que Deus vem ao seu encontro. E essa expressão ser uma expressão de encorajamento, ser uma expressão de esperança, ser uma expressão de fortalecimento, ser uma expressão de entusiasmo sobre a sua vida. Eu não vou desistir, eu vou continuar minha jornada, porque o Senhor é comigo. Ele vem ao meu encontro e eu vou chegar a Jerusalém. Eu vou gozar das promessas do meu Deus. Aqueles peregrinos não olhavam para baixo. Aqueles peregrinos, isso fica muito claro, olhavam para os montes, para o alto, e eles sabiam que do alto vinha o seu socorro. E uma das coisas que a Bíblia tem nos ensinado é que nós devemos olhar para o alto. Vivemos dias, passamos por crises na nossa jornada como peregrinos, que somos convidados muitas vezes a olhar para baixo, ou somos convidados a olhar para o lado. Mas o desafio da caminhada cristã é olhar para o alto. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, preste atenção: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí tem um trecho das Sagradas Escrituras, eu estava agora à tarde relembrando esse texto, é um texto que começa no livro do Êxodo, no capítulo 33, depois você anota, vai ler na sua casa, você vai ser enriquecido. É o texto em que Deus está dando as diretrizes para Moisés, para construir o tabernáculo, e dentro do tabernáculo tinha uma tenda, um ambiente que se chamava Tenda da Revelação, e Deus, como um supremo artista que é, um Deus criativo, maravilhoso, Ele vai dando todas as diretrizes de quais são as medidas, de quais são os elementos, o que, que Ele quer que seja usado, aonde quer que seja usado. E na construção do tabernáculo, Moisés recebe de Deus visões lá no monte, para ele poder fazer a cobertura, o teto, o forro do tabernáculo. Aí eu fiquei lembrando de forro aqui, né? Mas o forro daquele tabernáculo era diferente. Olha que interessante, isso está no capítulo 36 de Êxodo. Quando Deus mandou fazer o forro, Ele mandou fazer com quatro coberturas, que eram sustentadas por colunas banhadas a ouro. E aquelas coberturas estavam sobre a tenda, e lá naqueles panos tinham imagens de querubins, de serafins, era um teto maravilhoso, estupendo. Elas todas foram bordadas, embelezadas por artistas que foram capacitados pelo próprio Deus. E aqueles homens estavam tomados por uma habilidade sobrenatural para que eles pudessem fazer aquele trabalho. Não era um trabalho meramente humano, não era um projeto arquitetônico de homem, era um projeto arquitetônico de Deus, capacitado pelo próprio Deus e provido pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Deus encheu aqueles artesões do seu Espírito. E aí o movimento é muito interessante, preste atenção. Quando o povo entrava na tenda do encontro, da revelação, quando eles entravam lá, eles não tinham como não olhar para o alto. Eles não tinham como olhar para cima. E aquilo que estava no alto era tão belo, era tão lindo, era tão empolgante, que os levava a um senso de adoração ainda maior a esse Deus tão lindo e tão belo. E aí eu fiquei lendo, lendo, lendo. Sabe o que fala do piso? Nada. Deus não fala do chão. O chão provavelmente era um chão de terra batida. Porque Deus quer que seu povo não olhe para o chão. Deus quer que seu povo olhe para o alto. Aquele povo era motivado a olhar para o alto. A vida cristã é uma jornada em que Deus está nos convidando a olhar para o alto. Meu querido, minha querida, olha aqui para mim. Aonde está concentrada a sua visão? Na sua jornada como peregrino? Para qual lado que você está olhando? O que, que está te inspirando ou o que está te desmotivando? Deixa eu te dizer uma coisa: olhou para homens, se desmotiva. Olhou para si mesmo, se desmotiva. Olhou para os problemas, se desmotiva. Mas olhou para o autor e consumador da fé, o seu socorro vem do Senhor, a sua jornada continua. Amém? Então hoje nós somos convidados a olhar para Jesus. Hoje nós somos convidados a olhar para o alto. O Salmo 34, versículo 5 diz assim: e olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Nós somos uma geração de muitas informações negativas, de muitos problemas, de muitas crises, de muitas dores, de muitos medos, de muitos senões, de muitas traições. Se nós nos concentrarmos nessas coisas e não pensarmos que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor que fez o céu e a terra, nós vamos ser peregrinos trôpegos, abatidos, desanimados, e não vamos experimentar o melhor de Deus, não vamos nos inspirar. Mas Deus hoje está mandando você olhar para Ele, para o alto, para Cristo, que te inspira na sua jornada, na sua crise, na sua dificuldade. Jesus quer que você esteja olhando para Ele, para mais ninguém, meu irmão. Porque o Senhor vem para que você possa olhar para Ele. Ele quer olhar nos seus olhos. Ele quer te encorajar a não desistir. Aleluia. A não se render. E a saber que ainda que venham salteadores, enfermidades, perigos, você vai chegar em Jerusalém e adorar o teu Deus. Glória a Deus. Eu gosto dessa expressão: o meu socorro vem do Senhor. Aqui nós temos uma declaração afirmativa: o meu socorro vem do Senhor. Mas esse texto é tão rico, para quem gosta de português, ele não tem só uma profissão afirmativa, ele tem uma qualificação sobre aquele a quem eu professo. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Mas quem é esse Senhor? Quem é esse meu Deus? É o Deus que fez o céu e a terra, é o Deus que tem todo o poder, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e ninguém pode contra Ele. E quem está no time dEle é mais que vencedor. Aleluia. Então, querido, na sua aflição, na sua dificuldade, entenda que o Senhor vem ao seu encontro. Professe isso: o Senhor que vem ao seu encontro é o dono de todas as coisas, o Senhor do céu e da terra. Aleluia. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Eu gosto de um salmo também, o Salmo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção de ti. Eu confio no Senhor. É no Senhor que eu estou concentrado. Eu olho para cima, porque eu sei que o Senhor vem ao meu encontro na minha jornada, e o Senhor é comigo. Amém? Ele vem. Ele vem. Tem uma canção que eu conheci há muito tempo atrás, de um homem de Deus, missionário da Jocum, chamado Bob Fitts. E essa música foi uma das responsáveis para a minha decisão importante de abrir mão de tudo que eu estava vivendo para ir para o ministério. E quando Bob estava cantando, eu estava lá naquele lugar, naquele dia, E a música dizia assim, em português: Ele vem para te salvar. Você que está cansado, você que está abatido, você que está desorientado, a canção diz mais ou menos isso. E não tema, porque o seu Senhor é poderoso. Ele te chama pelo teu nome. Ele vem para te salvar. E naquele dia, lá na cidade de Pompeia, na UDF, quando a UDF estava começando ainda, Universidade da Família, ele cantava essa canção. E naquele dia eu parei de olhar para a minha história, para as minhas privações, para os meus medos, para os meus porquês. E naquele dia eu olhei para ele, porque eu sabia que ele vinha. E quando eu olhei para ele, eu abri mão de tudo. Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Ele vem para te salvar. Ele vem ao seu encontro. Você crê nisso? Amém? Mas tem mais esse salmo, irmão. Vamos lá, que tem muita coisa boa aqui. Ô, glória! A segunda lição desse salmo é que ele não permitirá. Primeiro, ele vem. E segundo, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Na nossa jornada, e não sei se você é como eu, a gente tem uma tendência às vezes de ficar cansado, tem ou não tem? Pega aquele atleta como eu que faz exercício físico uma vez no verão, outra vez no outono, outra vez no inverno, e aí o dia que quer fazer atividade física, quer fazer todas as estações num dia só, como é que fica? Conhece aquele jogador de futebol que quando não joga nunca, mas quando joga acha que é o Neymar, faz coque não doido, depois fica com o joelho estourado, fica com a perna cansada, fica doído, só a esposa que sabe, o maridão que tem lá sofrendo, ai meu bem, coitadinho. Isso não acontece aqui em Londrina, né? Na nossa jornada, a gente se cansa. Na nossa jornada, há momentos em que os nossos pés fraquejam. Na nossa jornada, há momentos de contusão. Há momentos difíceis. Mas o que Deus está dizendo é que Ele não permitirá que os teus pés vacilem. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, vacilem, vacilem, e aí eu fui me aprofundar, o que, que ela queria dizer lá para o judeu, no hebraico, e a palavra é moot, e moot significa, ele não permite que você dê uma cambaleada, nem tampouco uma sacudida, ele quer você firme na rocha. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? E a melhor maneira que eu encontrei de tentar discorrer sobre esse ponto, nessa mensagem, e aí eu vou pedir ajuda do pessoal para mudar o slide, é que vocês abram o Salmo aí 73. Eu quero ler o Salmo 73 e esse vai ser o tópico dessa expressão. Ele não permitirá. Eu quero usar alguém que passou por uma experiência na jornada como peregrino, que foi Davi, que fraquejou, que cambaleou, que teve uma sacudida, mas qual foi a atitude dele? E quem sabe Davi te ensine a entender o que significa Deus não permitirá. Vocês podem aí colocar a Bíblia que vocês têm aí em cima, do Salmo 73, versículo 1, diz assim: preste atenção, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por um pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca rogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre Deus preocupados, e aumentam as suas riquezas. Mas certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido, todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender isso, tudo isso, achei muito difícil para mim, até que, e aqui muda, entrei no santuário de Deus, e então compreendi os destinos dos ímpios. Certamente os pões ao terreno escorregadio, os pés fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida nenhuma, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano, soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Quando você vai entender que os teus pés não cambalearão? Quando você parar de se comparar a outras pessoas. Quando você entender que a base de sustentação na tua vida é o Senhor. Olha o ponto que o salmista vai dizer. Quando eu fiquei olhando para essas coisas e vi que eles estavam melhores do que eu, porque eles não passavam pelos problemas que eu passava. Eu escuto isso muitas vezes. Senhor, pastor, eu sirvo a Deus, eu faço oração, faço jejum, faço consagração, leio a Bíblia, né? E eu não passo, estou passando por tanta luta, tanto problema, aquele meu vizinho, aquela pessoa, aquele não sei o quê, tá, parece que está tão bem, ele cresce, eu aqui nessa dificuldade, desempregado, passando por uma crise, né? Por que isso acontece? Eu sou um filho de Deus. Você já ouviu isso ou não? Você já não se questionou assim para Deus, não? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu que estou levando a sério a coisa. Quando você começa a comparar, eu aprendi que quem compara, para. Quem compara, para. E uma das coisas que esse salmista fez, ele começou a comparar, e ele começou a azedar o coração, começou a se entristecer, e aí ele chega um momento e diz assim, opa, peraí. O dia que eu entrei no santuário, eu olhei para Deus, vi o que Ele faz, vi o que Ele é para mim, e eu percebi que a minha atitude anterior era uma atitude de um animal irracional, era a atitude de um débil, de uma pessoa com uma fé pequena, de uma pessoa que não enxerga um palmo diante dos seus olhos. Eu tenho o Senhor, eu não tenho ninguém a mais a não ser o Senhor. Ele está no céu, Ele está comigo, Ele me fortalece, Ele está comigo. E aí ele diz de uma forma muito linda, neste salmo, ele diz no final, eu quero ler novamente, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Essa é a palavra para o seu coração nesse momento desse salmo. Deus não permitirá que os seus pés vacilem quando você fizer essa oração. O meu coração poderá fraquejar. Eu poderei dar uma cambaleada, mas o Senhor é a minha força para. Quando você está no Senhor, você vai ser fortalecido, porque Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Deus não quer você um crente vacilão. Deus quer você uma pessoa firme nele, amém? Você está comigo? Terceira lição desse salmo. Deus os protegerá, diz o salmista, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele é o guardador, Ele é o ajudador. Você pode até passar por crises, mas você não vai ser destruído por elas. Você pode passar por privações, mas as privações não vão acabar com a sua vida, porque Deus é o seu protetor. Você poderá ser atacado por pessoas. Você poderá ser atacado por circunstâncias. Você poderá ser atacado, inclusive, pelo diabo. Mas você tem um protetor que não permitirá e que te guardará de todo o mal. Você crê nisso?
Amém.
Então toma posse. Toma posse dessa palavra para o seu coração hoje. Entenda que quando você está firmado na rocha que é Cristo, você não vai escorregar. Entenda que não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E é interessante ficar pensando nesse trocadilho: dormita, não dorme, não dormitará. E muita gente fica pensando. Eu quis fazer uma tradução literal desse texto lá do hebraico, e a tradução literal que ficasse assim bonitinha para nós, para a gente entender, seria mais ou menos assim: é certo que Deus não pestaneja e nem tampouco cai num sono profundo para que se distraia da tarefa de guardar a nós. Ele não pisca duro, nem tampouco ele dorme profundamente para que em algum momento ele possa se distrair de nós. Preste atenção, Deus nunca se distrai a seu respeito. Ele não está distraído, Ele está de olho, Ele está prestando atenção na tua história, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe como é que está a sua jornada, Ele está te olhando e Ele te guardará, querido. Você não vai ser destruído e nem destruído. Muitas vezes o homem pode ser indiferente, mas Deus jamais será indiferente. Deus está sempre disponível em amor para nos alcançar. Isso é lindo. Confesso até que, como pai, por mais cuidado que a gente tenha com os nossos filhos, às vezes a gente dá uma descuidada: cadê um, cadê outro? Ainda mais quando você tem três, né? E aí está um do lado, outro do outro, e aí quem sabe um está atrás do vaso, você tem que olhar, tem que achar. Às vezes a gente leva esse susto, mas Deus não passa por isso com você. Deus sabe cada um dos seus movimentos, Ele sabe cada momento que você está vivendo, Ele sabe cada lugar que você está, porque Ele está de olho em você, porque Ele quer te alcançar para te proteger com o seu amor, aleluia! Deus está sempre alerta, Deus está sempre disponível àquele que clama. Este salmo nos ensina isso. Jeremias 29:14 diz assim: eu serei achado de vós, diz o Senhor. Não é difícil, é só me buscar que eu serei achado. Mateus 7:7 diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai. Não é difícil, Ele quer ser achado. O Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o Senhor é aquele que está conosco sempre. Sombra para eles aqui era o lugar de descanso, e Deus quer ser para você na sua jornada a sombra que te dá um descanso nas suas crises. Ele quer ser a sombra que alivia a tua alma do sol forte, das crises fortes que você enfrenta. No dia de sol a pino, no dia de calor, nada melhor que uma sombrinha gostosa, não é? Mas pense isso na vida existencial. Quantos momentos da vida, da nossa vida, são causticantes, são intensos, são insuportáveis? O que o salmista está querendo dizer é que Deus é uma sombra para você nesses momentos. Nele você tem esse alívio, nele você tem esse refrigério. Naquela região, o sol do dia, do deserto, era escaldante, e à noite o frio também era muito intenso, e o Senhor então guardava o seu povo de todo mal. O Senhor estava com eles, apesar dos perigos, o Senhor estava com eles. E o que que Jesus disse para os seus discípulos? Que Ele estaria com os seus discípulos quando? Uma vez por semana? Uma vez por mês? O que que Ele disse para você que é discípulo? Estarei com você, comigo, quando? Quando? Todos os dias, every day. Todos os dias estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, até a volta dEle. O Senhor estará com você. Por quarto lugar, o Senhor é aquele que os guiará em segurança. E é lindo isso. E agora a gente vai começar a mudar o nosso trânsito aqui. Ele os guardará a sua saída e a tua chegada. O que esses peregrinos sabiam quando eles recitavam o Salmo 121 é que eles podiam sair, eles iam passar por dificuldade, mas eles iam chegar em Jerusalém. Depois que eles fizessem o que tinha que fazer em Jerusalém, eles iam voltar e passar por dificuldade de novo, mas eles iam voltar seguros para a sua casa, de volta para o lar. Você vai e volta seguro para o seu lar. Só Deus poderia proteger-nos. E nós estamos assim na nossa jornada. Só que a nossa casa, o nosso lar, não é aqui. E Deus está nos preparando para voltar para onde? Para casa. Para a casa do Pai. Brennan Manning, no livro O Anseio Furioso de Deus, ele diz que o desejo furioso de Deus é que todos os filhos voltem para a casa do Pai. Ele quer todos os filhos lá. Você vai passar pelo deserto, mas saiba, o deserto é lugar de passagem e não de permanência. Você vai passar por crise, saiba que as crises vêm e vão. Mas se tem uma segurança, é que a casa do Pai está lá, te esperando, como a sua casa. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e quando eu viajava muito, saía muito, pregava para lugares longes, e às vezes estava com muita gente querida, mas uma das coisas mais gostosas que eu vivia era o momento que eu pegava ou um avião, ou um ônibus, ou um carro para voltar para a minha casa. O melhor lugar do mundo é o meu lar. Agora, eu imagino o lar que Jesus está preparando.
Glória a Deus.
Eu nunca estive lá, mas só pelo que ele fala, parece que já estive e eu tenho muita saudade. Tenho vontade de estar lá. Deus vem porque ele quer nos levar em segurança para a sua casa. Aqueles que estão com o Senhor podem descansar que na sua jornada em Cristo você vai chegar na casa do Pai em segurança. E essa é a visão do Emmanuel. A visão do Emmanuel é a visão daquele que está conosco todos os dias. Jesus é o Deus conosco. Ele está conosco todos os dias. Ele disse: na casa do meu Pai há muitos aposentos, senão eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Pode dar mais um cliquezinho que vai aparecer. Ele vai nos levar para a casa do Pai. Tudo bem. E aí, queridos, hoje eu queria terminar essa mensagem te convidando a olhar para a casa do Pai. Eu penso que a gente está muito aqui. Nós estamos muito focados nos nossos problemas. Nós estamos muito focados nas nossas crises. Nós estamos muito focados nas questões da nossa jornada. Mas assim como eu acabei de descrever, na minha jornada, uma das coisas que eu mais queria fazer era voltar para casa. Eu queria hoje que você pudesse, no seu coração, como filho de Deus, regenerado pela graça que hoje você testemunhará através da ceia, que você quer ir. Não para aquela Jerusalém que eles iam, mas para a nova Jerusalém. A nova Jerusalém que nos está sendo preparada. A nova Jerusalém que Deus quer que todos aqueles que vencerem com Ele recebam a dádiva de viverem lá eternamente. Eu penso que nós estamos perdendo a visão do Emmanuel. A visão do Emmanuel é que ele está conosco até o dia que nós estaremos com ele na Nova Jerusalém. E nós não estamos mais pensando na Nova Jerusalém. Nós estamos pensando na Previdência, como é que vai ficar. Nós estamos pensando se nós vamos conseguir quitar essa dívida ou não. Se nós vamos vencer essa crise ou não. Se o meu time vai ganhar um campeonato importante ou não. Nós estamos pensando em uma série de coisas pequenas. E eu percebo que parece que o inimigo está nos sequestrando da visão da eternidade, da visão da Nova Jerusalém. E eu gostaria muito que, assim como aqueles peregrinos que, quando saíam das suas casas, enfrentavam o que enfrentavam para ir até Jerusalém para adorar, e a maior alegria deles era estar lá para glorificar a Deus, apesar das dificuldades, que você, querido, tenha no seu coração nesta noite, e eu também, esse desejo de que nós vamos continuar na jornada, porque nós vamos estar juntos na Nova Jerusalém. Amém? Estaremos juntos na Nova Jerusalém. Estaremos com o Senhor. E aí, para encerrar, eu quero te inspirar a pensar na Nova Jerusalém, lendo Apocalipse capítulo 21. Alguns versículos para a gente orar e depois participar da ceia. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se você está com lágrimas na jornada, se na tua jornada, peregrino, peregrina, você está chorando hoje, você está sofrendo hoje, Jesus vai enxugar as suas lágrimas. Jesus vai enxugar essas lágrimas, diz o texto das Sagradas Escrituras. Se hoje você está com medo da morte, lá não haverá mais a morte. Se hoje você está consumido por uma tristeza, por um abatimento que consome a sua alma, diz, também lá não haverá mais tristeza. Se hoje você está descontrolado por alguma circunstância, não haverá choro, não haverá dor, porque essas coisas todas já se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: olha que maravilha, você que está peregrino, olhando para Nova Jerusalém, olhe para Jerusalém, olhe para o alto, eu estou fazendo novas todas as coisas. Deus está fazendo novas todas as coisas na tua vida, na tua casa, na tua história, na nossa igreja. Aleluia! Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, está pronto, não tem nada pendente, está tudo preparado, peregrino, peregrina, para te receber na casa do Pai. Ele te aguarda, está tudo pronto, tudo pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, e nós somos em Cristo mais que vencedores, aleluia. Olhe para Nova Jerusalém, pense na Nova Jerusalém. Ele, você e eu, herdará tudo isso, aleluia. Eu serei seu Deus, ele será meu filho, aleluia. Olha o que diz o versículo 10 desse texto: e ele me levou no espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia preciosa, de jaspe clara como cristal. Isso tudo, quando Jesus morreu na cruz, ele preparou para você, peregrino, para mim, peregrina. Por isso hoje é dia de celebrar que na nossa jornada nós já temos a vitória, nós já temos a casa preparada, e um dia nós estaremos lá, livres de todos os perigos, dores e marcas da jornada que nós estamos tendo hoje. Senhor, eu não sei como é que está esse peregrino, essa peregrina hoje. Eu não sei qual é o perigo, a dificuldade que ele e ela estão enfrentando na sua jornada. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor vem, o Senhor está de olho nele e nela, o Senhor está perto, o Senhor é o Emmanuel. E nesta noite é muito claro o recado do Senhor para esse peregrino e para essa peregrina. Olhe para o alto, olhe para Jerusalém, olhe para o Rei, olhe para aquele, meu filho e minha filha, que vai enxugar dos teus olhos as lágrimas. Olhe para aquele que vai cumprir a promessa que ele fez e não tardará. Olhe para aquele que pode fazer um milagre. Olhe para aquele que é com você. Olhe para ele, porque em breve todos nós estaremos em Jerusalém. abençoa este teu filho, esta tua filha, em nome de Jesus. Amém, Senhor.